É o seguinte, o nosso amado Mestre Jesus, quando esteve entre nós, ele comentou sobre as surpresas que a gente se debate quando chega do outro lado. Tanto surpresas, tanto agradáveis como desagradáveis. Né?
Falou mesmo.
Inclusive, uma das mediúnicas, as nossas diretoras, doutora Ana e doutora Ângela, comentou que quanto mais as pessoas se especializam em mentiras, em hipocrisia, mais encontram do outro lado constrangimento e surpresa desagradáveis. Então, que você nos esclarecesse sobre isso. Acredito que nessa casa nós teremos muito bem atenuado isso aí, né? Porque já estamos aprendendo.
Graças a Deus. Eu sou o primeiro a pedir isso. Nós estamos acostumados. Isso é uma coisa bonita que nós comentávamos. Quando foi, meu Deus, o politicamente... Foi na quinta-feira solene do politicamente correto. Estamos na era do politicamente correto. Então, você não pode tocar nesse assunto, você não pode falar daquilo, etc. Por um verniz social. É uma máscara. Mas nós temos que interiorizar isso. Para que existe etiqueta? Para que existe educação? Para nós nos civilizarmos mesmo. Para educarmos o nosso espírito. Para nós sermos quem nós realmente somos. Na essência do anjo em latência. Atman para os budistas, Self para Jung, Centelha Sagrada para os espíritos espíritas, para o Cristo interior, para os tradicionais cristãos, não interessa o nome. Mas, aí é o que acontece aqui, de vez em quando, não é? A gente fica treinando as pessoas para a sinceridade. Aí então dizer, você fez uma caretinha, o que foi? Está chateado. Não, 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 o que foi? Por que você achou isso? Eu até falei com um dos meninos ontem. Ô, meu filho, você está todo cruzado, estou torturando muito, né? Aí, não, de jeito nenhum. Aí, se abriu todo, né? Porque eu estava com as minhas frequentes teses feministas, né? É natural que incomode os homens heterossexuais quando a gente ultrapassa um certo ponto, né? Eu mais à vontade, cheio de amigas na sala, pronto. Amigas e amigos gays. Os homens héteros eram minoria, deviam ser mais ou menos um terço na sala. Pronto, fiquei à vontade. Então, treinando as pessoas para a sinceridade, que quando chegar lá, não vai ter como esconder o que está pensando no plano superior. E, dependendo do plano inferior, nós não escondemos dos gênios das trevas. Porque eles têm percepção desenvolvida bastante para mesmo malevolentes lerem os nossos pensamentos. Então, e aí? A gente vai se deparar com a verdade. Ou a verdade nossa com a dos outros no plano superior, onde toda a verdade é dita e sentida o tempo inteiro. Ou então, com o do plano inferior, onde quem vai ter acesso à verdade é quem vai pinçar os meus problemas para me manipular melhor. Então, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Eu estou dizendo com isso que a gente deva falar a verdade o tempo inteiro? Não. Qual é a pessoa responsável, decente, que vai falar a verdade o tempo inteiro? A gente simplesmente omite o sigilo dos psicólogos. A gente vai entregar a verdade sobre os nossos filhos num mundo tanta maldade, tanta malícia, tanta perversidade, nesse mundo heterogêneo? Não. Mas eu quero dizer, quem está se candidatando ao plano superior a ser premiado, aí para o céu, não é? Nós vamos para um plano onde todos os pensamentos são, e sentimentos partilhados por todos. Uma comunidade partilha mental. Olha que beleza. Ah, que coisa linda. Fulano está fazendo uma oração tão sentida e sincera. Porque não adianta também querer parecer santa. Ah, fulana, se for querer parecer santa sem ser, não está nessa cidade. A frequência, né? Já não está. Então, lá nós saberemos quem é quem. Tanta surpresa que a gente vai tomar. Jesus falou isso. Isso de tomar surpresas. Indiretamente, numa passagem que ele diz. Se falo de verdades da terra e não compreendeis, e quando vos falar das verdades do céu, como aceitareis? Então, nós vamos tomar imensas surpresas mesmo. Eu estava falando para um católico ardoroso, porque a maior parte dos católicos são tão abertos, porque ninguém vai ser salvo por pertencer a essa ou aquela religião. Não é verdade? Toda pessoa ligeiramente esclarecida, ligeiramente instruída, sabe disso. Aí disse, olha, Nossa Senhora e Jesus, que eram judeus, Jesus defendeu o judaísmo até a morte. Vocês sabem disso, não é? Ele não pediu que fosse cessada a igreja judaica, a religião, quando fala igreja, a religião judaica.
Ele verbalizou isso várias vezes. Não vim para depor a lei, mas para cumpri-la. A lei judaica. Os pensamentos, os princípios judaicos. Jesus queria confirmar as teses judaicas. E aí? Mas ao mesmo tempo ele fundou uma nova religião. Se nós quisermos entender, sim. O que é, afinal de contas, uma religião? Jesus nos deu uma pista sobre isso. Pai, Pai, que todos sejam um. Foi uma das últimas falas dele antes de desencarnar. Eu não sei se você falou sobre... eu não sei exatamente o que você perguntou. Sobre... você repete sua pergunta, que não, a hipocrisia não existe lá, não, etc.
A doutora Ana já falou o seguinte, quem se especializa em mentiras e hipocrisia tem sérios problemas de constrangimento com chegar do outro lado.
Demais. Né? Tem um momento escrito por André Luiz, alguém vai dizer, não, mas aquilo foi escrito por apóstolo, eu acredito em Chico Xavier. Tá certo. Aí em Chico Xavier tem inscrições assim. Aparece André Luiz mesmo, coitado, que era Carlos Chagas, grande gênio, e benemérito da humanidade, da medicina, que deu o nome da doença, o seu nome à doença, doença de Chagas. Provavelmente foi ele que estava oculto sob o pseudônimo André Luiz. Se não, foi Vital Brasil. Mas tudo indica que tenha sido, há uma especulação de um outro autor, mas que tenha sido a mais... indícios para Carlos Chagas. E ele se compadeceu porque tinha um grupo de pessoas, por favor, benfeitores do céu, misericórdia, estamos sofrendo tanto, e lágrimas e sofrimento, e aquela coisa, pobrezinho de mim, tenha pena de mim, né? Nós adoramos fazer isso na terra, né? Aí eles fizeram o seguinte, sim, vão prestar socorro. Eles lançam uma rede. Está descrito na obra que é chamada No Mundo Espiritual. Lançam uma rede, mas a rede é um aparelho vibratório que faz com que as pessoas que não estiverem num certo piso de frequência mental para cima simplesmente não sejam pespegados, não sejam trazidos por aquela rede. Aí eles jogaram a rede. E eu não me recordo se foi uma pessoa ou nenhuma. Você me ajuda? Você leu mais recentemente. Jogaram e puxaram. A minha memória mais próxima, eu li há muitos anos, a última vez, porque li toda a obra de três vezes, mas detalhes a gente perde às vezes. O que me chamou a atenção, pelo que eu lembre, foi ninguém. Mas que seja ninguém ou uma pessoa de uma multidão pequena, dezenas de pessoas pedindo socorro, veio e quando puxaram, ninguém veio. Mas André, disse o mentor ao lado, não se precipite nas conclusões, aguarde. Lançou a rede, quando puxou, ninguém. Salafrários, hipócritas, traidores. Aí todos os xingamentos, aquele que a gente ouve, né? As calúnias, as fofocas, porque a pessoa não fez o que ela quis, não é? Porque às vezes ela queria casar com um padre, não conseguiu, aí disse que o padre foi que abusou dela. Ou então, uma pessoa queria ter uma posição de poder e ganhar alguma coisa, não conseguiu, aí não presta, aquele lugar não presta. Lembra da fábula da raposa? Eu quero pegar as frutas, não consigo, não presta, aquilo não presta não. E fala com uma veemência, com uma verdade, claro, ela é isso, um réptil, uma paixão que você jura que é verdade, é a verdade dela, louca. Quem disse que não é verdade? É a verdade dela, não do outro. Tem uma forma bem simples de tirar a dúvida. É só a gente se aproximar da pessoa. Se eu digo que uma mulher, por exemplo, é narcotraficante, ou dirigente de uma equipe de tráfico de mulheres brancas, né, como se fala, então a gente cola na pessoa e no instante descobre se ela é ou não. Mas de ouvir dizer... Já pensou, Emma? Ciência de ouvir dizer. Emma se bateu. Está tudo publicado no site. Né? Emma se bateu. Quantos milhares de quilômetros ela pegou de avião para vir pessoalmente? Isso é observação científica. Porque numa tese doutorada, para apresentar com abordagem científica, e ela recebeu apoio de um grupo que é relativamente refratário, não é? assuntos espirituais, mas ela veio com o apoio desse grupo para checar em loco. É assim que a gente sabe das coisas, e não de ouvir dizer. Assim, eu sou índio de uma tribo, não é? Da tribo. E aí, o que você tem que dizer? Uga, uga, uga. Hã? Aí a vovozinha, velhinha, tarada, pervertida, não acredita naquela pessoa que não presta. Ah, fala para todo mundo logo. E não, se aproxima daquela pessoa. É o nível de pensamento, do nível de consciência e pensamento da pessoa. Ou então ela é inteligente, informada, mas ela quer se passar de burra e de boba. Ela sabe que não sabe, mas ela quer que seja verdade. Porque, por exemplo, se eu cobro dízimo das pessoas, ou se eu tenho poder por outra religião, ou se eu tenho poder de outra forma, e se aquela tese contraria os meus interesses, então eu tenho interesse que essa conversa se divulgue. Não é? A gente tem que sempre analisar quem nos fala. Analisar tudo, não é, irmã? Friamente. A não ser quando somos suficientemente sábios. Eu estava comentando também isso com a Emma. É, só que a gente não pode apresentar isso publicamente, documentar. Por isso é a documentação. A psicóloga Dede fez terapia no Rio de Janeiro e recebeu alta da psicóloga, né? Porque ele foi... A gente diz assim, teve um tempo, não é? Em qualquer parte do mundo, me recordo de um clássico de terror que eu adoro, Não Adormeça. De 1982. É considerado um clássico. Eu não gosto de terror, mas esse eu gostei. Porque fala de obsessões. É bem interessante. É, consegui digitalizar o filme, porque ele sumiu. Não é? E eu tinha a VHS. E a jovem é chamada para sofrer tratamentos psiquiátricos. Até hoje, muitos médios vão para consultórios psiquiátricos para serem tratados, né, Raulzinho? Mas, ó, já entrou no Código Internacional de Doenças. Ninguém pode dizer isso. Você precisa dizer. Não, essa esquizofrenia é, de fato, a esquizofrenia. É a alucinação visual. É a alucinação auditiva. Não há como se checar. Checamos o que ela falou e não é verdade. Ela realmente está com um distúrbio mental. Isso existe. Mas, então, a pessoa surtou. Aí começa a falar que ninguém entende o que é. Alguém pega um gravador... E depois vai se checar, é um idioma, outro idioma, um idioma desconhecido ou um idioma morto. Como foi um caso que eu contei a Emma também em nossas pesquisas, nossas entrevistas, né? E é um idioma morto. E a pessoa sai do transe inconsciente e ela não conhece nada daquilo, o idioma é morto, não existe mais. Tem que se procurar um especialista em línguas mortas para que o especialista diga que idioma é, de que região e o que é que está sendo dito. Que loucura é essa? Que leva, porque loucura é desconexão da realidade, não é isso? Que loucura é essa que leva a percepção mais ampla da realidade? Então, a moça foi dito, não, mas se for descoberto que minha filha está em um tratamento psiquiátrico, meu Deus, como eu vou ficar diante do meu chefe? Isso vai pegar mal, vai comprometer, eu não vou ser promovido. Oh, meu Deus, velhos tempos, né? Já passou isso. Isso só tem 30 anos. Agora, a quantidade de pessoas dos Estados Unidos que usa psicofármacos é impressionante. Tem um percentual de nos assombrar. Mas terapia é diferente de usar psicofármacos. Todas as pessoas lúcidas, instruídas, informadas, sabem que precisam de um conselheiro, de um terapeuta, ou o que seja. Então, a ID fez durante alguns anos, levou alta e continuou lá. Não, mas eu não quero levar alta. Você levou, volta, eu fico, sim, por alguns anos. Essa senhora veio ao Maria Cristo, 2010. Tem uma foto dela. Ela estava com um olhar... Emma, ela parecia mais uma cientista observadora que você. Ela está com a boca entreaberta e com os olhos sem piscar. Inexpressiva. Mas não é um olhar sem piscar... uma boca entreaberta de pasmo, surpresa, não. Era de profunda concentração e análise. Aí depois, quando terminou, Delano foi levá-la ao aeroporto, tal, porque a conhecia, e disse, ah, fulano, eu queria muito que você desse uma palavrinha sobre o salto quântico, sobre o evento Maria Cristo. Aí então, de repente, ela disse outra coisa? Obrigado. Ah, sim, é verdade. sobre Maria Cristo, você tinha obrigado, Delano. Lembrando que próxima semana, além do que foi dito aqui, estamos no Espaço Emes, não é? É a última semana que estamos aqui, porque em breve vem o calor e essa ala toda vai ficar insuportável ficar aqui, como estava no início do ano, com o público menor, todo mundo se apinhava cá, mas ainda vai ter como se apinhar cá. Já está apinhado cá e cá, então não dá. Depois, o estacionamento é difícil aqui, não é? Ficamos gratos por esse período aqui no Yacht Club, mas por uma questão de limitação de espaço, teremos que ir para um lugar mais amplo a partir da próxima semana. E Delano perguntou a ela, o que você gostou? Ah, foi maravilhoso, foi ótimo, super educada, civilizada. Primeiro contato é assim, né? Fulana, você foi minha terapeuta. Eu quis um comentário crítico mesmo. Houve alguma coisa que você achou errada, que você gostaria de nos dizer para a gente melhorar no próximo ano? Ela disse, tem sim. Porque Benjamin colocou, achando que era eu, lógico, né? Aqueles vídeos com provas, é tão óbvio que ele é honesto e bem intencionado. Isso não era dispensável, nós poderíamos ir direto à parte final. Aí eu disse a Dê, agradeça a sua terapeuta, uma senhora sexagenária, com 40 anos de experiência em consultório. Uma pessoa dessa bate o olho assim em alguém e faz uma radiografia completa de quem é a pessoa. Então, diga isso, viajada, experiente, carioca, olha, de uma metrópole, pessoa ultra informada, ultra maliciosa, ultra tudo, informada, psicóloga há 40 anos, trabalhando em consultório há 40 anos. A linha que eu diga, o trabalhar ouvindo as pessoas é uma academia a cada ano, é um novo diploma que se ganha a cada ano. De tamanhas complexidades que nós aprendemos sobre o ser humano. Aí então eu disse, Dê, eu lamento informar que a opinião tão positiva de sua amiga é por duas razões. Primeiro, ela é honesta mesmo, é uma pessoa do bem. E pessoas do bem se reconhecem pelo olhar, não precisa conversar e nem provar. Segundo, ela se subestima, não sabe que ela é uma pessoa muito experiente, muito madura, e que não bater de olhos, ela já faz uma radiografia psicológica da pessoa. Terceiro, ela superestimou a plateia, supondo que um monte de pessoas, um grupo heterogêneo, com gente decente, indecente, curiosa e de boa vontade, ou gente que foi lá sem acreditar em nada só para ver, que esse grupo não precisasse de prova. Claro que precisa, deveria, a gente quer salvar, disse Paulo. Fiz-me de tudo, por todos os meios, a fim de por todos os meios vir a salvar alguns. Ele começa assim, fiz-me de fraco, pelos fracos, a fim de salvar os fracos. Lembram disso? Coisa linda, não é? Então ele se fazia de muitas coisas para que as pessoas fossem salvas.